We have now an interesting hearing.
Temos agora uma audição interessante.
Those hearing is open.
A audição está aberta às ONG, tal como decidi hoje de manhã.
For José Pedro Ramos Ascensão.
O Sr. José Pedro Ramos Ascensão, será que aqui se encontra?
Before we starting this public hearing,
antes de começar esta audição é sobre doadores de esperma, que tem a ver com a relação entre doadores e crianças, desejamos as boas-vindas aos nossos peritos que gentilmente se juntaram a nós hoje, viajando a partir de Lisboa, e que nos vão falar. Agora estamos a tentar estabelecer uma conexão com os doadores anónimos. Mas, por enquanto, encontra-se longe e esperamos poder tê-lo pelo telefone durante esta audição. Para começar, as boas-vindas ao Sr. Carlos Maria Pinho Rodrigues, Presidente do Conselho Nacional de Assistência Médica para a Procriação em Portugal. Seja bem-vindo. O Sr. Miguel Oliveira da Silva, membro da Comissão das Bioética do Conselho da Europa e de Portugal também. Além do mais, a Sra. Joana Rose e o Sr. Christopher Masley, as pessoas que concebem por doadores. Desejamos as boas-vindas aos dois e vamos ver se podemos desejar as boas-vindas aos doadores anónimos, que é francês. Antes de começar, gostaria de dar a palavra ao nosso relatório Pedro de Sousa para uma breve e sucinta apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os colegas, vou ser muito sucinto porque o memorando já foi discutido na Comissão e foi desclassificado, o que permite estabelecer a cena, porque a anonimidade dos doadores é, na Europa, muito diferentemente tratada em diferentes países europeus, e isto é em termos da legislação. Nos países do Norte, o lado anónimo foi completamente eliminado, como em outros países, como Países Baixos e Reino Unido, mas outros países europeus continua a haver a dimensão da anónima. Segundo a perspectiva dos direitos do homem, que é a nossa, e como tiveram a possibilidade de o ler, o problema dos direitos do homem é que tem de ter equilíbrio relativamente a outros direitos do homem, temos direitos dos pais, os direitos da criança e os direitos do doador. Como estabelecer o equilíbrio ao tratar destas diferentes dimensões e direitos? Há alguns problemas em relação do lado anónimo dos doadores, ligados à saúde pública, mas também as questões da ética. As crianças querem saber quais são a origem e também argumentos práticos têm a ver com as tecnologias genéticas modernas, o que faz com que o lado anónimo venha a ser uma ilusão. Alguns peritos são aceitos nesta comissão, razão pela qual temos hoje connosco peritos para que nos deem a conhecer as suas opiniões sobre o assunto e talvez no fim do debate, lá pelo fim do debate, eu voltarei, Sr. Presidente, mas nós temos que escutar e aprender dos nossos convidados. Boa proposta. Vamos acompanhar a sua proposta e assim vou solicitar ao Carlos Maria que tome desde já a palavra.
Excelentíssimo Sr. Stefan Schenack, Chairperson da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Excelentíssimo Sr. Deputado Luís Leite Ramos, Vice-Presidente desta Comissão e meu caro amigo, muito obrigada pelo convite. Excelentíssima Sra. Deputada Petra de Suter, relatora do presente relatório, demais convidadas e convidados, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que comece por felicitar a Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa pela atenção dada a este tema tão delicado e atual. E felicito igualmente a Sra. Relatora, deputada Petra de Sutter, pelo cuidado e empenho na elaboração de um relatório que se espera útil e equilibrado. Foi especialmente feliz e oportuna da vossa parte a escolha de Portugal para esta audição pública, precisamente porque estamos neste momento a atravessar um difícil e complexo processo de mudança radical de paradigma entre o anonimato quase absoluto da identidade dos dadores de gâmetas, que vigorou até há 5 meses atrás, para um regime de não anonimato que será adotado previsivelmente pela legislação portuguesa. O regime previsto na lei portuguesa até 24 de abril deste ano era um regime de anonimato mitigado. O número 1 do artigo 15 da lei da PMA previa a obrigação de sigilo absoluto. O número 2 derrogava a obrigação de sigilo absoluto ao estabelecer que a pessoa nascida na sequência da utilização de técnicas de PMA podia aceder a informação de natureza genética que lhe dissesse respeito junto dos serviços de saúde. De igual modo, permitia-se a esses indivíduos assegurar a inexistência de impedimento legal a casamento projetado através da consulta do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Em ambos os casos, a lei excluía apenas o conhecimento da identidade do dador, excepto nos termos do número 3, se esse expressamente o permitisse ou se, apesar da inexistência de tal consentimento, o interessado demonstrasse, de acordo com o número 4 do artigo 15, razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial para a sua pretensão. Resulta assim que a obrigação de sigilo absoluto prevista era derrogada relativamente a certas entidades e quanto a determinadas informações, reconhecendo-se ao interessado o acesso às mesmas, incluindo a própria identidade do dador. Acontece que no dia 24 de abril de 2018, o Tribunal Constitucional, Tribunal Superior, que garante a conformidade das leis com os princípios da Constituição da República Portuguesa, declarou no seu Acórdão 225 de 2018 a inconstitucionalidade das normas do número 1 do artigo 15, na parte em que impõe uma obrigação de sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas em consequência de processo de procriação medicamente assistida com recurso a dádivas de gâmetas ou embriões, incluindo nas situações de gestação de substituição, sobre o recurso a tais processos ou à gestação de substituição e sobre a identidade dos participantes nos mesmos como dadores ou enquanto gestante de substituição, por violação dos direitos à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade de tais pessoas em consequência de uma restrição desnecessária dos mesmos. O Acórdão procurou aferir se o regime regra do anonimato era lesivo da dignidade da pessoa humana, do direito à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética. Concluiu-se que o anonimato não colocava em causa o princípio da dignidade da pessoa humana, mas que colocava em causa o direito à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade. No que diz respeito à violação do direito à identidade pessoal, o Tribunal Constitucional contrariou jurisprudência anterior do mesmo Tribunal, na medida em que, sobre a mesma questão, no Acórdão 101 de 2009, deu mais peso à paz familiar que o anonimato protegia do que ao direito à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade que agora privilegia. Pelo exposto, para além da necessidade de alcançarmos o equilíbrio entre os direitos dos pais, dos dadores e das pessoas nascidas com recurso a gametas doados, é imperioso promover este equilíbrio na fase de transição do regime, de anonimato para o regime de não anonimato. Vejamos. Até abril de 2018, todos os dadores de gametas doaram de forma voluntária, generosa, altruísta e gratuita, na certeza da sua confidencialidade. Até abril de 2018, todos os pais e mães que recorreram a um tratamento de procriação medicamente assistida com doação heteróloga fizeram-no na certeza que a criança nascida seria sua filha e jamais a paz, a intimidade e a privacidade da sua vida familiar seriam de alguma forma perturbadas. Fizeram-no dadores e pais, alicerçando a sua convicção na lei e depois, de 2009, no reforço da constitucionalidade do anonimato dado pelo Acórdão 101. Com a publicação deste Acórdão do Tribunal Constitucional, a normalidade da procriação medicamente assistida com doação heteróloga foi seriamente abalada, com interrupção, suspensão e até inviabilização total de tratamentos já em curso, ficando gametas e embriões criopreservados em sério risco de virem a ser destruídos em virtude dos seus dadores não consentirem no prosseguimento dos tratamentos. Há que encontrar uma solução de justo equilíbrio por imperativos de segurança jurídica para evitar a violenta quebra de confiança que se opera relativamente àqueles que doaram e àqueles que aceitaram submeter-se a um tratamento de PMA com doação de gametas num pressuposto de confidencialidade que seguramente pesou na altura da sua decisão de doar e da sua decisão de fazer o tratamento. É de elementar justiça que se estabeleça um período transitório em que os dadores que o fizeram no pressuposto do anonimato seja possibilitada a escolha de consentir ou não no levantamento da confidencialidade. Quanto aos dadores, cujo material genético não foi ainda utilizado, seja possibilitada a escolha de permitir ou não a sua utilização, sabendo que a confidencialidade deixou de estar assegurada. Está nas mãos das senhoras e dos senhores deputados deste Parlamento legislar e assegurar que nenhum gâmeta será perdido e que nenhum embrião será destruído neste processo. Espero que este enquadramento que acabo de fazer da situação de indefinição e incerteza que se vive neste momento em Portugal em relação aos efeitos da mudança de paradigma do anonimato para o não anonimato seja para vós motivo de reflexão e ponderação, para que os direitos de todos sejam igualmente respeitados. Estão em causa direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, de todas as partes envolvidas. Por um lado, o direito da pessoa nascida, com recurso a técnicas de procriação medicamente assistida com doação de gametas, à sua identidade pessoal, ao desenvolvimento da sua personalidade. E, por outro lado, os direitos dos pais a constituir família, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e, por outro lado ainda, os direitos dos dadores à sua autodeterminação, à sua privacidade e à reserva da intimidade da sua vida familiar. Não há direitos absolutos de uns sobre os outros. Não há diferentes graus de dignidade humana. Não há hierarquia de pessoas. Há mulheres e homens inférteis que sonham constituir família e que desejam e amam profundamente o seu filho ainda antes do momento da sua concepção. Há mulheres e homens que dão de si de forma generosa, altruísta e solidária. E há crianças que nascem deste amor e desta generosidade. Uns não existem sem os outros. Por isso, os direitos de uns não se devem sobrepor nem impor aos direitos dos outros, mas sim devem conviver em equilíbrio e harmonia. Muito obrigada.
Thank you so much for your very, very clear...
Muito obrigado pela sua muito clara apresentação. E espero que os membros portugueses do Parlamento podem transportar para a Comissão de um Parlamento, para o Plenário. Pelo menos há dois presentes por enquanto. Miguel Oliveira da Silva, posso dar-lhe a palavra? Também fala do púlpito.
Thank you so much.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Petra.
Muito obrigado, Petra, caros colegas, parlamentares. Agradeço. Gostaria de me apresentar. Sou um ginecologista, trabalhando num dos hospitais de Lisboa, professor de ética médica na Faculdade de Medicina de Lisboa. Sou representante no Conselho da Europa, no HBO. No entanto, poderia dizer, não tenho qualquer conflito de interesse, não trabalho nem qualquer privada clínica privada que trata da tecnologia reprodutiva, não tenho qualquer interesse no negócio da tecnologia reprodutiva e vou exprimir a minha opinião pessoal e não a opinião do HBO, evidentemente. Portanto, lamento pelos países do leste. Temos aqui um mapa de 2018 de doação de gametas anónimos. O Conselho da Europa não explora, exceção feita. Exceção feita para a Dinamarca. A Dinamarca é uma exceção. É o paraíso. Com diferentes preços, é muito mais barato do que Portugal. Por exemplo, Portugal importa gametas de Espanha e da Dinamarca também. Mas, seja aquilo que venha a acontecer, e seja qual for a decisão política, seja qual for o raciocínio ético, há uma coisa que aparece clara a partir da decisão de abril de 2018 em Portugal. O Tribunal Constitucional decidiu que as pessoas têm o direito a conhecer a identidade genética, o que quer dizer os seus pais genéticos. Isto não por razões de direito, mas por razões de emoção. Seja qual for o doador, tem o direito de saber se tem meios irmãos e meias irmãs e quantos e onde estão. E o Tribunal Constitucional decidiu que o direito da criança, do adolescente, é mais importante do que o direito dos novos doadores, não dos antigos doadores, dos novos doadores, que já não são, então, anónimos, e até mais importante, da paz familiar como é definida. Como foi dito, é uma decisão diferente a esta do decisão constitucional, com uma composição diferente. E, entretanto, em 2019 e 2018, 2009-2018, 9 anos passaram. E isto em termos da tecnologia repositiva, estes 9 anos são muito. Há muitos estudados que foram levados a cabo durante estes 9 anos que vou passar a resumir. Assim, e de acordo com o Tribunal Constitucional, há uma hierarquia de valores. Há uma hierarquia de direitos. E de acordo com este Tribunal Constitucional de Portugal, e a título pessoal estou completamente de acordo, os direitos das crianças ou dos adolescentes relativamente aos doadores é mais importante dos novos doadores e dos novos pais. Mas a doação anónima de gametas é o fim da doação de gametas. Foi anunciada há 2 anos. E esta anonimidade, seja a qual for que pensemos ou desejamos, é uma realidade por razões práticas e não políticas, não por decisões éticas como teria por efeito, mas uma decisão muito pragmática que vou falar do documento de Joyce Harter, que há 6 meses falou do fim da anonimidade do doador, por efeito, por exemplo, dos ensaios genéticos feitos na internet. Isto quer dizer que agora, desde já, e cada vez mais, há mais de 3 milhões de adolescentes que utilizaram os ensaios genéticos para obter informação quanto aos seus antecessores e têm a possibilidade de utilizar os dados de bancos de dados. Que se dê de modo anónimo ou não, independente do país, isto quer dizer que a anonimidade não é garantida. E se pode ser traçada por intermédio do seu ADN. Com ensaios genéticos que podem ser utilizados por internet, e se tiver uma amostra da saliva, ou do epitélio da boca ou da pele, e se eles próprios verificarem, eles próprios, os irmãos, os pais, veem imediatamente que, sob o ponto de vista genético, se pertencem ou não à mesma origem. Portanto, os doadores, os que são concebidos por intermédio de doadores e que não tiverem informação quanto ao seu estatuto, podem saber aquilo que acontece. Se não for por uma razão política, se não for uma razão ética, por razões pragmáticas, os ensaios genéticos feitos em casa podem, ao fim de alguns anos, acabar com o lado anónimo. Qual é a verdade no meio disto tudo? É uma grande pergunta. Quando Pôncio Pilatos agradeceu, pediu a Cristo, qual é a verdade? Devemos mostrar a utilização de gametas às crianças que foram concebidas deste modo. Aqui chegamos à discussão filosófica. A omissão é uma mentira. A omissão querida é uma mentira, estou de acordo. Portanto, há várias perguntas que ficam no ar. Qual é a percentagem de pais que, em Portugal, nos países europeus, que dizem às suas crianças quais as suas parentalidades genéticas? Não sabemos. Tanto quanto sabe, em Portugal não há qualquer estudo que tenha sido feito até hoje. Tanto quanto sabe. O que quer dizer que ninguém de crianças, adolescentes ou jovens adultos que foram concebidos por doação podem tentar saber quem são os pais, se têm irmãos e irmãs. E por que razão nenhum destes estudos foi feito em Portugal? Onde estão os psicólogos, os sociólogos? Não se interessam neste tipo de estudo? Bom, portanto, quando dizer, como dizer, tão cedo quanto possível. E há muitos estudos que mostram que, feitos entre 2009 e 2018, portanto, quando as pessoas dizem, bem, o Tribunal Constitucional português disse diferente entre 2009 e 2018, é evidente. Outros investigadores, muitos, todos os estudos que foram feitos tentam saber. As crianças querem saber quais são os pais biológicos, genéticos, 90% dizem sim. Pelo menos gostaria de ter o direito de saber. Mas pelo menos gostaria de ter o direito de saber. Gostaria de saber se tenho meus irmãos, claro que gostaria de ter esse direito. Estes estudos seguem mais ou menos o mesmo caminho. Todas as partes interessadas sabiam que em 2016 tinham o direito de saber quem tinha, como tinham sido concebidos. De acordo com o Tribunal Constitucional Português, o fim da anonimidade dos doadores não é aberto à discussão. A França tem os états généraux de bioética e em França as coisas podem mudar em termos das leis aplicadas à bioética, desde a presença de Emmanuel Macron. Outro, aquilo que é discutido em França, e se há anonimidade, porque a doação continua a ser anónima, não por muito tempo, dizem, bom, mas se as crianças possam saber quem são os seus pais, os seus pais genéticos, será que os pais, o direito das crianças não implica o direito dos pais? Vou terminar a minha apresentação em Portugal. Quanto àquilo que toca à doação de gametas, temos tecnologias, centros de tecnologia assistida público, bancos de gametas não, praticamente não existem, são muito reduzidos. Assim, a maioria das doação de gametas existe em clínicas privadas. Se o negócio for transparente e ético, não tem nada contra. E aquilo que temos desde abril, contrariamente às disposições catastróficas, podemos ver que em algumas clínicas privadas há novos doadores que estão a chegar. Provavelmente com características socioeconómicas diferentes. E alguns dos antigos doadores, mesmo eles, aceitam dar a conhecer a sua identidade. Contra as disposições catastróficas, provisões catastróficas, nem sempre se há perda de material biológico. Quando se obtém material biológico, estou de acordo para dizer que há uma transição que tem que ser prevista. Mas o Parlamento Português tem a possibilidade de preparar uma nova lei. Os ministros da Saúde podem estabelecer nova regulamentação. Quem tem autoridade para o fazer? Evidentemente que temos que contactar os doadores anteriores. Se a tecnologia e os bancos funcionam, se houver perdas, tem que haver acompanhamento. Evidentemente que há doadores. Novos doadores são recrutados e isto mostra que o mercado funciona. De certeza. O negócio continua. É certo. Não há pânico. Não há stress. Gostaria, até que haja uma nova lei, e a nova lei chegará se houver o Parlamento a tratar disso, e penso que pode ser aprovado em outubro, se o quiserem. Penso que tem que haver um debate cidadão participado, alargado, informado, de baixo para cima. E penso que não só esta conferência, e felicito por esta iniciativa importante, mas gostaria que as autoridades para a tecnologia pudessem preparar conferências, simpósios, com posições diferentes e plurais, coisa que ainda não foi feita. Gostaria que conflitos de interesse sejam objeto de declaração, pelo menos. Não aceito, não estou de acordo que na tecnologia das autoridades de assistência à tecnologia para a reprodução por doadores possam ter interesses, que participam nisso, tenham interesse em clínicas privadas, sem que haja uma declaração de conflito de interesse. Não aceito que as autoridades para a tecnologia de reprodução e assistência sejam membros do Parlamento. Parece-me que aqui também pode haver conflito de interesse. E agora, pelo menos, isto pode ser objeto de discussão. Último diapositivo. Esta transição poderia ser uma boa ocasião para melhor conhecer quem são os novos doadores, quem são o seu perfil socioeconómico e cultural, quando não sabemos qual é o perfil dos antigos. Isto, tenho dúvidas quanto à compensação ao altruísmo. Quando se recebe 100 e tal euros de compensação e pode receber-se esta compensação 3 vezes, e quando isto aumenta em 33 vezes de 2016 a 2018, não vejo que houve qualquer salário que tivesse um aumento de 33% de 2016 a 2018. Pergunto-me se isto é verdadeiro altruísmo. Penso que 43 horas não é muito. Se forem ricos, é de nada. Se forem muito pobres, é muito. E não sabemos qual é o perfil socioeconómico dos antigos doadores. Portanto, isso não é verdadeiramente altruísmo. Provavelmente temos que voltar a pensar se os doadores possam ser pagos, pelo menos neste montante. Podemos discutir como alguns doadores possam não saber como é utilizado o seu esperma e tentar saber quantos cidadãos, rapazes e raparigas têm. E no Conselho da Europa temos que ter um bom banco de dados com saber quais são os doadores e as crianças concebidas por doadores para evitar os problemas que todos conhecemos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Thank you very much.
Muito obrigado.
There's a lot of work in front of you.
Há muito trabalho que o espera.
Joana
e Christoph querem tomar a palavra?
One by one or...
Um a um?
Yes. Okay, then,
muito bem. Joana tem a palavra.
I think I might get more. That's a good idea while I'm waiting.
Hello, hello.
Yes, because I've got a presentation.
Yes.
Yeah.
I need to stop. Yes.
We need the stick. Mr. Masel, you take now the floor, please.
É necessário um equipamento suplementar e então o outro orador toma a palavra.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Parlamentares. Estou aqui à vossa frente para tratar de um assunto complicado. Fui concebido em 86 por intermédio de uma doação de esperma anónimo e em 2008 decidi criar uma associação para as pessoas que se encontravam numa situação igual, concebido por intermédio de doação de espermatozoide, ovocito, enfim, gametas. Há uma coisa que não foi, pelo menos penso, que dita e que me parece ser importante quando se trata do fundo deste debate, isto é, falta da questão do anonimato, mas quando se fala do anonimato por uma pessoa que foi concebida por gametas, supõe que tínhamos sido informados quanto ao modo de concepção. Se considero o caso francês, desde o princípio dos anos 70, pensa-se que cerca de 70 mil crianças são consequência de uma doação de gametas. Nestes 70 mil crianças, há alguns no debate público de que faço parte para testemunhar contra ou a favor deste princípio, mas não se sabe quantas crianças foram informadas quanto ao seu modo de concepção. Parece que o ponto de partida é de tentar saber qual o modo de concepção para que as pessoas concebidas por gametas tenham uma posição quanto à questão do anonimato. Quanto ao levantamento do anonimato em outros países da União Europeia, decorre de uma alargada consulta de pessoas que foram concebidas por gametas, de doação de gametas, ou é mais o fruto de lobbying, de pressão por parte de pessoas que desejam voltar ao princípio do anonimato, sabendo que isto pode alterar o tríptico voluntariado, gratuidade e anonimato. Na qualidade da pessoa concebida por gametas doados, aquilo que me ressegura é de saber que o meu doador deu de vontade, de boa vontade, ninguém o forçou a dar esse gesto. Que o deu de maneira completamente desinteressada. Isto não é, houve qualquer transação financeira. E quando vejo aquilo que acontece com o Banco de Esperma de Crio Internacional, onde se pode ver qual é o perfil dos doadores, escolher um doador anónimo, não anónimo, pode escolher um doador por catálogo. Minha opinião é uma perspectiva angustiante. E fico reassegurado por ter sido concebido graças a um doador que não foi pago. Depois, este princípio do anonimato, não podemos partir da idade de que necessariamente isto faz aparecer dificuldades de ordem emocional, como foi dito, para as pessoas que foram concebidas por doação de gametas. Quanto à informação quanto ao modo consensual, não vão encorajada contra o princípio da anonimidade. Há outras questões que aparecem, mas por que razão os meus pais utilizam esta tecnologia? Por exemplo, qual a incidência desta técnica no meu desenvolvimento? A título pessoal, a questão do anonimato chegou muito mais tarde, pelo menos no meu caso. E foi depois, quando comecei a testemunhar, coisa que não foi também evidente, porque se digo hoje que foi concebido graças a uma doação de esperma, podem deduzir que o meu pai, o único e verdadeiro, é estéril ou infértil. Portanto, podem ver que esta palavra já é complicada em si, porque revelamos um segredo de família. Na associação à qual presido, têm várias centenas de crianças que foram consequência desta assistência médica por criação, mas vimos que há uma minoria de pessoas que desejam que seja levantado o anonimato. O que quer dizer que aquilo que vemos é fazer perguntar-se quanto ao modo de concepção é uma coisa, mas reduzir este questionamento à questão do anonimato é uma coisa completamente diferente. Quem diz que se perguntarmos coisa humana, tornamos mais difícil a questão emocional e relacional, que é muito diferente da questão do anonimato. Malgrado tudo, quando sabemos qual é o modo de concepção, por exemplo, na adolescência, perguntamos-nos muitas coisas quanto à orientação profissional, por exemplo. Talvez seja prático, no nosso caso, dizer, bem, se eu conhecesse o doador, nessa altura poderia ter algumas indicações. Eu, por exemplo, se fosse um médico, bom, posso ver, sim, sabendo quem foi, posso interessar pela medicina. Talvez tenha um discurso que tenha um caráter minoritário no seio desta Assembleia, mas aquilo que me parece que, de modo alargado, aquilo que corresponde ao debate de hoje, também dá informação quanto à sociedade onde queremos viver. Será que queremos uma sociedade onde temos um perfil genético, isto é, imprimir as liberdades individuais, ou uma forma de interesse geral? Em França, os bancos de esperma dependem ainda do setor público, não mercantil. Por trás temos uma pressão do lobbying para que exploda este monopólio, isto é, que possa haver uma recuperação por parte do setor privado das atividades de assistência médica à procriação com doadores terceiros. Estou muito satisfeito por ser uma criança que não tem a possibilidade hoje de ter informação quanto ao seu doador. Aprendi a construir-me com este princípio. Só tenho um pai, e não vou falar aqui do pai biológico. Um pai biológico não existe, visto que, se se falar de pai, trata-se de alguém que tem uma função parental. Um pai biológico não existe, é um doador. Também não se pode falar de meios irmãos e meias irmãs. O que quer isto dizer? São outras pessoas que são consequência desse doador, que partilham uma parte do património genético e nada mais. O meu irmão, que tem menos de 2 anos do que eu, foi concebido por intermédio de outro doador. Um dia perguntei-lhe e disse-lhe, por que razão não fazes parte da associação e que pensas da questão do anonimato? E disse-me, não sei, o pai é o pai, o papá é o papá. E assim resumiu nesta frase. Isto quer dizer que, para ele, a questão da transmissão dos valores, da educação, da segurança afetiva e material que um pai ou uma mãe pode assegurar às suas crianças é mais importante do que as suas origens genéticas. Quando se fala de origem genética, e uma questão alargada, parece que nos inscrevemos todos numa linhagem que nos separa várias gerações antes de nós, várias depois de nós, que não conhecemos todos a nossa origem genética. Os testes genéticos não traem só de pessoas concebidas por doação de gametas. Uma pessoa concebida antiga, entre aspas, tem a possibilidade de utilizar testes genéticos. O problema que também tenho relativamente a estes testes genéticos é, por exemplo, admitir que hoje quero contornar o sistema francês. Compro o teste genético, vejo numa base de dados e nada me diz que o meu doador esteja sempre vivo, por respeito. Talvez que o doador esteja morto, tenha falecido, não sei absolutamente nada. Será que o doador, ele próprio, também tentou saber alguma coisa do seu lado? Por que razão o faria? E depois, quais as consequências? A partir do momento em que tenha conseguido identificar o doador, como posso entrar em contacto com ele? Talvez que, finalmente, haja uma terceira via que ainda não foi bem encarada entre o levantamento do anonimato total e a preservação do anonimato. Esta terceira via foi discutida na associação, é o acesso a dados identificantes. Isto trata-se de informações que nos dão a possibilidade de entrar em contacto direto com o doador, mas que permitem obter elementos que nos dão a possibilidade de saber algumas coisas sobre o doador, os seus motivos, eventualmente, a sua idade, talvez o número de crianças que teve na sua família, não sejam verdadeiramente os meios irmãos e meios irmãs genéticos, mas nesta terceira via teremos que nos perguntar quais os dados que podem ser comunicados e qual a importância desses dados para as pessoas que são concebidas por doação de gâmetas. E se houvermos uma lista limitativa por hierarquia, por que razão escolher alguns critérios e não outros? Aquilo que me parece, também, pelo menos, falo na qualidade da pessoa concebida por doação em França e que dá importância a este triplo voluntariado, gratuidade e anonimato. Aquilo que posso dizer é que, vistas as pessoas que são membros da Associação de Crianças Concebidas por Doação, de que sou presidente, e não há muitos que emocionalmente queiram ver levantado a anonimidade. Vieram para a Associação por ter perguntas quanto ao modo de concepção. A questão do anonimato é uma decisão individual, cada um escolhe. Penso que 70 mil crianças concebidas em França desde os anos 70 ainda não temos o base suficiente para ajuizar do anonimato. Aquilo que incomoda as pessoas que mais se sentem incomodadas pelo princípio do anonimato é provavelmente o setor privado lucrativo, mercantil, que quer recuperar uma parte do seu mercado que, pelo menos por enquanto, pertence totalmente ao setor público. Assim, aquilo que penso é que é necessário tomar refém a palavra das pessoas concebidas por doação de gâmetas, é necessário escutá-las e não nos precipitarmos. Não tenho uma qualquer preocupação pelo facto de a França ser uma espécie de ilhota preservada, porque se se pensa que em França que o anonimato não é um problema, é verdade, algumas vão continuar o problema e é para o estrangeiro. Mas isto já acontece noutros países, com os bancos de esperma, que se encontram na Dinamarca, já é possível, e há pessoas na associação que foram concebidas por espermatozoides que provém diretamente de Dinamarca, porque os pais gostariam de ter um doador identificado. Portanto, há sempre uma maneira de contornar a legislação. Os pais que não querem ter uma criança que possa chegar ao seu doador terão a possibilidade de o fazer. Se os bancos de esperma propõem este tipo de serviço, escolher um doador anónimo ou não dizer às suas crianças como foi concebida. E fico por aqui. Muito obrigado pela atenção.
Thank you so very much.
Now, muito obrigada. Então, passaria a palavra à senhora Jan Rose. Então, muito boa tarde e muito obrigado por me darem a oportunidade de falar perante vós. A razão pela qual estou aqui e que me doutorei nesta área é porque, quando tinha escassos 20 anos, sentia-me muito frustrado relativamente à forma como foi concebido. Muitos peritos falando de nós sem ser um dos nossos. E, portanto, agora com um doutoramento e é muito trabalho nesta área, sinto-me mais à vontade. Aquilo que eu procurei fazer foi analisar situações e historiais em que as pessoas queriam perceber qual era a sua origem, nomeadamente no que diz respeito às gâmetas, e porque as pessoas da sociedade gostam de perceber de onde vêm, quais são as suas origens e como se relacionam. E muitas pessoas se sentem angustiadas ao longo da vida em virtude disso. Por essa razão, eu discordo com algumas pessoas que dizem que as pessoas não se preocupam com estas questões, tanto a que fazem todo o tipo de materiais relativamente à procriação medicamente assistida, à inseminação artificial com doador, e É preciso dizer que não somos apenas um punhado. Até há muitas mulheres que se colocavam a questão agora, quantos de nós expressam a angústia por não saberem qual é a sua história médica, a sua etnicidade, a quem se devem relacionar. E isso pode afetar a pessoa, o indivíduo. Se nos basearmos no princípio de que todos os cisnes são brancos, eu sou o cisne negro. Mas, portanto, quando há o princípio de anonimidade, do anónimo, eu não estou a dizer isto por dizer, conheço muitos descendentes de doadores que se sentem desta forma e passaram as suas vidas a tentar expressá-lo. Portanto, fui ter com as minhas autoridades públicas e ninguém tinha interesse nenhum. E quando nos respondem, mas não sabemos quantas pessoas foram concebidas desta maneira, há tantas pessoas que o foram. Isso não é uma maneira, não vale a pena estar a varrer para baixo do tapete. E lancei uma ação no Reino Unido e o artigo 8º, o juiz Scott Baker determinou que a informação acerca do doador dos descendentes e acerca dos pais biológicos está precisamente no cerne da sua identidade e na constituição enquanto indivíduos, e isso tem a ver com a inseminação artificial com doadores. Mas é assim, agora há muitos descendentes de doadores no mundo que não sabem como orientar se há um problema. Por exemplo, basta encontrar todas as perguntas que nos podem fazer no Reino Unido para tentar avaliar as situações. Concorda, não concorda, reaja. Portanto, lançámos muitas campanhas, nomeadamente na Austrália, para tentar perceber quem era o nosso pai biológico, qual era a nossa ligação a quem. E durante a campanha, finalmente, encontrou o pai genético, que estava felicíssimo por encontrá-lo, e foi muito extraordinário conseguir, ao fim de 15 anos, ultrapassar todos estes obstáculos, sendo que é membro de uma organização MAD, Men Against the Nation, Homens Contra a Doação. Mas quando lhes disseram que se aperceberam que, contrariamente àquilo que lhes tinham dito quando fizeram doações, estavam preocupados com a situação e também eles próprios tinham perguntas. E foi, verificou ser um pai fantástico para ela, o pai genético e o pai biológico. E durante a campanha teve problemas com barriga, isso possivelmente por razões nervosas, mas na realidade tratava-se de um cancro genético e só descobriu quando já estava num grau 4. Porque durante os debates parlamentares descobriu-se 6 semanas antes de falecer quem era o pai genético. E faleceu. Uma série de irmãos, todos eles com a mesma predisposição a cancerígena, e encontraram um tratamento para evitar os óbitos. prematuros. Quando os parlamentares ouviram o seu pleito, uma lei foi criada em honra dela, Narelle's Law, a Law de Narelle. E isso para associar a questão do anonimato a estas situações, nomeadamente em que se considera que o melhor interesse da criança está em jogo, então o anonimato deve ser contornado. Aliás, algumas pessoas podem não querer informação acerca da sua identidade e esse é um direito que lhes assiste. Mas é necessário que haja uma atualização não só dos mecanismos como dos instrumentos e, nomeadamente, em situações em que a vida e a saúde das pessoas está em jogo. E há grupos sociais idênticos ou em zonas geográficas, nomeadamente quando há fratrias que não se conhecem, ou ainda no âmbito da adoção e de haver uma atração, tanto mais que existe, de facto, uma atração genética, mesmo quando não se sabe que existe uma ligação genética. Portanto, isso abriu o debate e o reconhecimento relativamente à importância de determinados aspectos. A lei de Narelle abre um novo campo e chama a atenção relativamente à falta de transparência, à desigualdade. Diria que isso, no fundo, é fomentado pela doação sob anonimato. As pessoas pertencem a diferentes lotes, entre aspas, pelo mundo fora, quando é concebido, onde é concebido, etc. Mas a nova lei entrou em vigor em março de 2017 e permite às pessoas de transmitir informação importante. Não se deve contactar nem assediar um parente genético, mas pode saber quem é. Se houver uma tentativa de contacto ou de assédio, isso pode ter outras consequências. E isso leva-nos à questão da certidão de nascimento. É evidente que os pais não genéticos, por exemplo, vivemos numa cidade em que a verdade genética deveria constar das certidões de nascimento, mas como se protege o princípio do anonimato, essa informação não consta. E a nossa intenção é a saber qual é o historial médico, quais são os dados essenciais a isto, numa perspectiva de direitos fundamentais. E esse também é um caso de Emma Croswell, que tinha uma série de ocos nos seus documentos. O que leva a perguntar, mas quem somos, quem sou? E mudei o nome para apresentar quem era. Houve, aliás, uma campanha a esse propósito relativamente ao facto de crianças ou pessoas que não se conseguem ligar geneticamente e os pais que lhes disseram que tinham sido concebidos, pode ser concebido a partir de um embrião, mas se for adotado, então terá uma certidão de nascimento que o diz claramente. Portanto, aqui a igualdade não existe de momento, e isso é muito importante que os nossos governos protejam as gerações vindouras deste género de situações. Mas neste momento, O que é que temos? Há, de facto, um interesse crescente, nomeadamente, muitos interesses, muitas partes interessadas e muito dinheiro envolvido. Portanto, diz-se que é um assunto privado, não podemos entrar na matéria, ou então é tão emocional, não vamos entrar por aí. Na Inglaterra, por exemplo, temos uma organização chamada HFEA, mas é... Mas tem até 50% de fornecedores do setor da infertilidade e outras partes interessadas que têm uma ligação ao setor da investigação sobre embriões ou ainda sobre a clonagem, etc. Este também não é uma representação aceitável. Não representa as tendências, no melhor interesse das crianças nem do seu bem-estar. Não são representativos, como nem sequer são eleitos. E nenhum de nós estivemos nesse género de comissões que são, ainda por cima, muito resistentes a aceitar descendentes de inseminação com doadores que tenham nascido antes de 1991. Não é tanto o facto de saber de onde se vem e... Existem grupos de apoio à infertilidade ou outros grupos mais ligados a setores económicos ou industriais. Agora, há aqui um problema real que se coloca. É que não se fala realmente do problema nem porquê. Portanto, a própria indústria não aprende com os seus erros. Tive de fazer um doutoramento e também lançar uma ação judicial para chegar onde cheguei hoje e estar aqui. Portanto, aquilo que eu verifiquei no meu doutoramento, e não foi um trabalho fácil durante 7 anos para perceber o que estava a acontecer em termos jurídicos, qual era a forma de se considerar o melhor interesse da criança e toda a perspectiva dos direitos fundamentais, quais eram os conflitos de interesse. Geralmente o melhor interesse da criança prevalecia, mas nesta situação... Surgiam partes interessadas com conflitos de interesse, princípios muito diversos. E nestas práticas, existe aí a... baias, mas considera-se que a família natural é o local onde se protege a criança. A lei existia para proteger os direitos das crianças para serem criadas pela sua família natural, no caso de haver um risco prejudicial. Agora, aquilo que acontece na lei hoje em dia é que a lei põe de lado a família genética e reforça ou fortalece a família genética. Para alguns e serve, para outros não. E ainda no melhor interesse da criança existem alguns termos bastante escorregadios, por assim dizer. O bem-estar deve ser levado em consideração desde que seja execuível. Portanto, lá vamos nós, resvalando. Onde está o melhor interesse das crianças? São as partes interessadas que decidem o que é o melhor interesse da criança, ou seja, o mercado. Porque é bom não esquecer que os lucros da indústria da fertilidade ascendem a 5 mil milhões, segundo estimativas, em 2025. Trata-se, de facto, de um setor emergente, em franco crescimento, e todos estes mecanismos legislativos acabam por permitir que a dimensão mercantil prevaleça. Ainda existem formas de, como na adoção, fazer uma espécie de contrabando de doações. Haverá sempre uma forma de arranjar uma clínica aqui ou ali para conseguir uma doação anónima, se as pessoas quiserem mesmo. Consequências disto tudo. Estes são os meus filhos. O meu filho teve uma monitorização cardíaca há algumas semanas. A minha filha continua a ser rastreada por razões de diabetes. Perguntam-me, existe algum historial familiar para esta questão? E eu só posso dizer, mas sei lá, como é que eu posso saber? E as pessoas consideraram que o meu interesse e a interesse nas crianças está nas mãos de quem? Como é que nós podemos saber se existe algum historial e se as pessoas podem morrer prematuramente? Quem assume a responsabilidade? Uma lei que não lhes permite saber qual é a sua ligação familiar a quem. Os meus filhos sabem que não podemos, nesta situação, saber que qual é a nossa associação. Portanto, a minha família judaica, portanto, nós mantemos as tradições, mas agora estou numa situação em que não são nem os meus antepassados, nem os meus filhos, e a única coisa que posso dizer aos meus filhos é, nós não sabemos, não faço ideia, não sei se somos judeus, irlandeses, somos o quê? Não sabemos. Não sou só eu. São as consequências todas, não só para a minha geração, para mim própria, mas como para as gerações vindouras. Conclusão, precisamos de uma mudança de paradigma no que diz respeito à tecnologia reprodutiva para criar normas ou padrões normativos para proteger os melhores interesses da criança, mas também temos de ter ou repor o equilíbrio representativo entre as várias partes interessadas, mas também apostar numa proteção multidisciplinar. Contando com os vários especialistas, significa abordar esta questão do desequilíbrio da representação dos diferentes atores, ver quais são os interesses, quantos são filhos adotivos, quantos interessam por questões genéticas, porque muitas pessoas o são. Nós temos de reconhecer que se trata de uma experiência social. Precisamos de um ponto central por razões de responsabilidade e dar resposta a todos aqueles que são afetados de forma adversa. E não podemos deixar de pensar nestas coisas, como aquilo que me diziam quando eu tinha 20 anos, dizendo, mas para lá com isso, que isso fede. Para as pessoas, muitas pessoas não têm interesse em pensar sequer no assunto. Não há tempo para falar. Não, não é isso. Não se pode fazer. Se temos uma experiência desta, temos de ter tempo para pensar, responder com serviços de assistência, de apoio, com financiamento e com pedidos de desculpa. Porque há pessoas que perderam a vida inteira a tentar explicar que, de onde vinham, quem eram. Eu gostaria de receber um pedido de desculpas. Imagino-me que os filhos adotivos também, nos meus filhos e outros. E quem vem a seguir? É necessário também reagir contra as consequências adversas. Os registros já são permanentemente destruídos e isso também é uma questão que deve ser resolvida. No meu caso, o ginecologista disse que havia um incêndio, uma inundação e que o meu registro estava numa cassete ou, enfim, num outro tipo de suporte. Portanto, não sabemos. Serviços de aconselhamento e de apoio. Também é para avaliar as consequências genéticas e, por fim, no âmbito dos direitos humanos, respeitar a igualdade para todos e para todos os grupos da sociedade. Se paga para resolver uma situação de infertilidade, fornecendo um acesso a um banco de esperma, essas pessoas querem saber qual é o seu passado genético e, portanto, nós queremos saber qual é a nossa família genética. Portanto, o mesmo se aplica. Muito obrigado.
Temos agora a ligação com o Oriente Médio e a Tânia tem alguma coisa a dizer-nos sobre os dadores anónimos. Bom dia. Podem falar agora?
Alô? Alô? Bogdana.
It's behind you.
What do I do? I can't hear him.
Because you muted it by mistake.
I muted by mistake. Allô? Monsieur?
Oui?
Est-ce que vous pouvez parler maintenant?
Será que pode falar agora?
La commission vous entend.
A comissão está à sua escuta.
Il pose des questions ou c'est moi qui dois parler?
Trata-se de perguntas ou do meu discurso? Talvez possa começar por falar. É mais simples.
Para simplificar as coisas, nós vamos chamar Gérard d'une part, le jeune homme, e Arthur, le fils.
Arthur, o filho. Ça não tem condições para ser interpretado.
Donc, moi j'ai donné des gamètes en 1974. Au SECO à Paris, sur l'initiative du professeur Léon Schoenberg. J'ai donné, je crois, trois ou quatre fois, toujours dans l'anonymat total. Tout le monde m'entend là, c'est bon ou pas du tout?
Un moment, s'il vous plaît, on va juste regarder pour l'interprétation. Un moment, s'il vous plaît.
Les interprètes ont beaucoup de difficultés à percevoir ce qui vient. Pelo som de um smartphone. Só uma ligação direta e nunca uma ligação por intermédio do microfone.
Vous pouvez continuer, on va essayer au moins de peut-être savoir un petit peu plus.
Est-ce que la commission a des questions à poser de façon plus rationnelle?
Oui. Peut-être déjà, comment est-ce que vous avez vécu votre expérience?
Como viveu a sua experiência?
Ça va être difficile parce que j'ai déjà été confronté à ce genre d'interview et je préfère mais qui pose des questions, ça sera beaucoup plus rationnel pour moi parce que là je vais pas vous expliquer, je vais pas en faire un roman. S'il y a cette commission, elle a des questions précises à poser, ça sera, je pense que ça sera quand même plus rationnel pour tout le monde.
Hast du eine Frage, die du genau fragen möchtest?
Se a Comissão tiver perguntas, eu talvez possa responder. Em resumo, diz o intérprete.
Quem quer me poser uma questão?
Será que alguém quer fazer uma pergunta ao doador?
Madame Determann.
O senhor Determann.
Bonjour, monsieur.
Bom dia.
Je suis députée française.
Sou parlementaire française. E acontece que nasci por intermédio de uma doação medicamente assistida.
Oui, je suis un peu malade, j'ai pas une pas beaucoup de voix. Je voulais savoir si vous aviez eu contact.
Queria saber se teve algum contacto com as crianças nascidas da sua doação.
Arthur c'est un enfant issu de ce don.
Teve contacto com o Arthur, que é foi concebido por uma doação feita por si. Gostaria de saber se a coisa aconteceu bem, se foi a sua vontade. A senhora também gostaria de saber se as coisas funcionaram bem quando o Arthur o contactou.
Arthur m'a contacté par un courrier remis au voisin parce que.
Arthur contactou-me por intermédio de um correio enviado ao meu vizinho.
Beaucoup de précautions.
Tinha tomado muitas precauções.
Donc moi j'ai eu le courrier qui m'a fait parvenir le 23 décembre 2017.
Recebi esse correio no dia 23 de dezembro de 2017.
Ce qui m'avait quand même, je l'ai compris bien sûr, mais ce qui m'a exprimé quand même, c'est comment ce jeune homme avait...
Mas perguntei-me como tinha conseguido encontrar-me.
Fabuleux et extraordinaire.
Pensei extraordinário.
Grâce à l'ADN.
Milagre da ciência, conseguimos encontrar-nos. Falei-lhe no dia 25 de dezembro de 2017. Foi um presente. Penso ter dado um belo presente. Todos ficaram encantados com este telefonema. Depois voltamos a comunicar. Com regularidade. Encontrávamos e foi um momento muito emocionante. Portanto, não lamenta que o anonimato tenha sido levantado durante o momento. Foi muito agradável durante a sua vida ter tido a possibilidade de encontrar o Arthur. Não lamento nada. Se houver outras crianças que venham contactar-me, abrirei a porta. Penso que, em função dos poderes do Conselho da Europa, terem a possibilidade de levantar o anonimato.
Qui n'ont pas besoin de retrouver ou de chercher leurs racines.
Colocamos representantes que não têm necessidade de encontrar as suas raízes. Mas outros podem ter essa necessidade. Aqueles que querem encontrar o doador e se o doador quer levantar o anonimato, que tenha essa possibilidade.
Fazia quelque chose, ou seja, on n'est plus en 74 avec une espèce de restriction, quand même.
Antes havia muitas restrições.
Oui. Bonjour, monsieur. Je suis Petra de Sutter.
Petra de Sutter, relator para o Conselho da Europa. Gostaria de saber se agora, hoje, se lhe perguntassem se queria ser um doador de esperma e que o anonimato teria sido levantado, faloia ou tê-lo-ia feito em 74 se não existisse nessa altura o anonimato? Pergunto na perspectiva do doador.
Alô?
Oui, est-ce que vous avez compris ma question?
La communication est très difficile.
Peut-être je vais répéter la question de la...
Pogotovo vai ser repetida pela senhora de Souto da Bélgica. Eu gostaria de saber, essa senhora, se hoje, se o anonimato fosse levantado, doaria esperma. Ou se o seu dom em 1974 tinha como base justamente o anonimato, o que foi importante para a sua decisão, anonimato ou não anonimato?
Répétez doucement, s'il vous plaît.
Madame de Sutter voulait bien savoir si vous auriez donné.
A pergunta está a ser repetida.
14 aussi, sans anonymat à l'époque.
Non, je ne comprends pas. Je suis désolé. Hein.
Le doigt non intent.
Je suis désolé, je ne comprends pas. La question était trop hachée.
Oui, merci beaucoup d'avoir.
Muito obrigado por ter aceito falar connosco. Penso que ficamos por aqui porque a conexão não é de boa qualidade. Lamento muito. Gostaria que o Conselho da Europa fizesse alguma para levantar o anonimato. O Arthur ficou muito satisfeito com o nosso encontro. A procura das raízes. Façam algo. Estamos no século XXI. Já não estamos em 74. É necessário fazer algo. Muito obrigado. Estou a viajar no Uzbequistão. O contacto é difícil. Se quiserem que voltemos a contactar, pensem no Arthur. E penso que teremos a possibilidade de comunicar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e coragem. Muito obrigado, diz a relatora.
He's French.
É francês. Está numa missão no Uzbequistão. Penso que o Conselho da Europa nos vai matar, porque isto custa uma fortuna. É muito interessante ter a possibilidade de escutar alguém que foi um doador anónimo. Talvez tenha entendido que é um de 19, mas crianças que concebeu assim. Foi concebida assim. Bom, temos de chegar ao fim da regulamentação aplicada ao anonimato. Gostaria de saber se tem alguns comentários. A fazer relativamente a esta audição interessante. Ficaram a meditar sobre o Uzbequistão. Sr. de Molde. Muito obrigado, Stefan. Não se trata de uma questão menor. Felicitações por ter este painel que mostra a complexidade e as emoções que estão ligadas a esta questão. Uma citação do Walter Scott. A partir do momento em que praticamos a concessão, entramos numa teia complexa. E assim, há uma questão prévia aqui que devemos tentar responder e que cada um dos Estados-membros deve procurar conceber. Será que a criança tem um direito prévio em relação aos adultos? Quanto à resposta a essa pergunta, sabemos qual a direção a seguir em termos de escolhas. Se uma criança tem um direito prévio, como o disse um dos oradores portugueses e do acórdão do Tribunal Constitucional Português, temos que saber quando começa o direito. Será que temos que estabelecer o direito a conhecer, a ter direito à propriedade da identidade dos pais? Sei que não sei, pode não ser a opinião de todos, mas é a minha. Mas pergunto-me, será que a resposta a esta questão fundamental que aparece no relatório, porque é o determinante daquilo que possa vir a seguir? Se escolhemos a opinião que a maioria dos países onde isto está a acontecer, há a concessão por doação, será que o direito das crianças comece, e considerando as diferentes apresentações do Christopher e Joana, e agradeço terem falado da sua experiência pessoal, mas a pergunta que me fica, será que a pessoa tem direito a saber se foi concebida por doação? Como integrar? Há muitas respostas diferentes do Christopher e da Joana. Sim, temos o direito a saber, mas somente se perguntarem. E é o tipo de complexidade na qual nos encontramos. Não basta considerar a questão de saber se uma pessoa pode sofrer consequências adversas pelo fenómeno de doação anónima. Temos a questão do direito. Será que temos o direito a saber, independentemente de saber se podemos ter sofrer da anonimidade deste tipo de concessão e de outras questões que possam ocorrer? E questão final. É verdade que com a ciência, e muito daquilo que nos diz a ciência social quanto à importância da parentalidade nestes dias, será que não se devem considerar a intervenção dos pais em termos da sua responsabilidade e tentar saber se têm a responsabilidade de aquilo que acontece aos seus gametas? E de uma pergunta que ainda não considerámos, mas talvez devêssemos, será que alguém que doa, que pela definição não pode ser anónimo, tem algumas obrigações de prover ao sustento de uma criança no futuro? Se for criada por uma família muito pobre, sabem que, por exemplo, o doador tem muitas das boas coisas deste mundo, poderá pensar que poderá haver um tipo de responsabilidade por esse tipo de doação. É uma pergunta que temos que considerar no contexto do relatório. E desejo o melhor, porque se trata de uma questão muito complexa. Muito obrigado, Senhora Dona Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer todas as intervenções que foram proferidas, muito interessantes, e dizer que considero que foi muito útil este debate, embora tenha ficado com mais dúvidas do que certezas. Mas como membro do Parlamento Português, hei de ter de me pronunciar e hei de ter uma posição que não tenho neste momento. Estou muito dividida, estou sentimentos muito contraditórios e com a dificuldade de como é que se pode produzir uma legislação que seja justa, equilibrada, que tenha em conta os interesses contraditórios da criança, dos doadores, das famílias, enfim, de todas as partes envolvidas. E isso é que me parece, é aí que reside a dificuldade. Obviamente que não nego o peso da genética, E que isso é importante para a identidade da criança, do indivíduo, mas também é importante ter em conta que houve essa pessoa que nasce dessa situação de dação de esperma, porque houve alguém que quis muito, que era infértil e que quis muito ter um filho ou uma filha. E isso também tem muito peso. Bom, e se nós compararmos estas situações com situações de adoção, com todos os problemas que também já foram levantados, precisamente porque havia o anonimato de quem deu a criança para adoção e o direito também da criança a conhecer a família biológica. Por último, eu gostaria, é uma pergunta que faço a mim própria, mas que gostaria de ter o contributo dos especialistas, de quem tem estudado o assunto, que eu não tenho estudado e que não conheço, conheço muito mal. Não se poderia, por exemplo, exigir ou só aceitar dedores que fossem registados do ponto de vista do seu boletim de saúde, digamos assim, para que houvesse a certeza de que eram dadores saudáveis, tal como existe, por exemplo, para os dadores de sangue, que também há determinadas exigências que são feitas. Mas isto, como disse, é uma pergunta que resulta mais de grandes dúvidas, de grandes preocupações e de quem não tem nenhuma certeza. Muito obrigada.
Thank you, Edita. Yolande de Corso.
Muito obrigada, Yolande. Muito obrigada a todos os nossos oradores por estes esclarecimentos com tantas facetas, e isto é muito interessante para nós. Agora há um aspecto que descobri ouvindo o Christophe e falando com a minha colega Jennifer de Tellerman. O Christophe diz que há 70 mil crianças oriundas de gametas, mas falamos dos direitos das crianças. Trata-se do património genético de que são oriundos, questões genéticas, etc. Mas nos 70 mil há muitos pais que nem sequer disseram aos filhos. E muitas vezes isso acontece que descobrem quando têm 20 ou 18 anos e isso tem consequências brutais. Portanto, não sei se não deveríamos também pensar no dever das crianças, dos pais, aliás, de crianças que recorrem à doação para responsabilizá-los sobre as consequências de uma situação destas mais tarde sobre o próprio indivíduo. Obrigada.
Thank you, Yolande.
Muito obrigada, Francis. Muito obrigada, Sr. Presidente. Outros oradores já o referiram. Existem métodos que permitem, em casa, a qualquer pessoa, procurar identificar o seu código genético. E, portanto, verificar quem é o genitor. E isso acaba por contornar de uma certa forma o anonimato. Portanto, seria conveniente, desde logo, falar abertamente da realidade. Portanto, é certo que nestes processos de procriação medicamente assistida, tal, é possível que haja o falso nome do pai nos certificados, mas parece-me que deveria ser possível verificar quem é o genitor, mesmo a posteriori. Inclusive, a pergunta é, será que o direito dos pais ou dos doadores prevalece em relação aos direitos das crianças? O direito das crianças só nasce na altura em que nascem as crianças ou é anterior? Até essa definição é importante e, portanto, seria conveniente falarmos, inclusive, desta questão. Muito obrigado. Mais dois pedidos de palavra. A senhora Martins, em breve, como sempre, e também gostaria de dar os parabéns Nossos colegas por terem organizado este painel muito emotivo, mas também é muito profissional, justamente para demonstrar as várias vertentes e dificuldades do problema. Relativamente à intervenção do Sr. da Silva, que falou das alterações da lei em Portugal. Bom, relativamente ao futuro dos doadores, haverá muitos que deixarão de querer ser anónimos. Agora aqui estamos a falar do passado, doadores que deram embriões, ovócitos ou esperma no passado tiveram a garantia de que se manteriam anónimos. Portanto, penso que, apesar dos testes genéticos feitos em casa, não sei até que ponto não deveremos fazer a distinção entre as pessoas que foram doadoras ao abrigo do anonimato e as situações futuras. Outra pergunta relativamente às pessoas diretamente envolvidas por situações destas. Eu penso que os pais devem dizer aos filhos, a dada altura da sua vida, que vem de uma doação de gametas, mas gostaria de perguntar, no vosso entender, em que altura se deverá dizer isso às crianças?
It's the same question, maybe.
Mesma pergunta para a adoção, penso eu. Um dia virá em que será necessário falar com as crianças adotadas. Finlândia, Anya, e depois a Stella do Chipre. Gostaria de saber se há mais pedidos de intervenção. Senhora da Alemanha, e também pediu a palavra? Sim, na Finlândia a identidade dos doadores é registada desde 2007, portanto, eu assumo que o mesmo ocorra noutros países. Na Finlândia existe um sistema que faz com que, chegados à maioridade, aos 18 anos, as crianças podem saber de quem são o pai ou a mãe, enfim, os doadores. Agora, há algo que aconteceu depois de entrar em vigor essa legislação, é que hoje o número de doadores baixou brutalmente e depois acabou por voltar a aumentar bastante, mas parece-me que também temos de reconhecer isto e fazer com que haja doadores suficientes. Portanto, também aqui a cautelar esta questão. Stella, faça favor. Microfone para já. Antes de mais, gostaria de agradecer todos os intervenientes deste painel pelas suas brilhantes apresentações e à Petra, relatora, por nos ter apresentado questões tão prementes que nos permitem dar um grande passo em frente. Isso também é o grande desafio de ser membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, APCE. Existem, de facto, novas realidades no campo de concessão com recurso a doadores. Não temos sempre de concordar quanto à forma de proceder, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que os direitos das crianças devem ser mantidos e privilegiados. As crianças têm o direito de saber. Eu lembro-me que, mesmo no caso da adoção, era considerado extremamente difícil aos pais a dizerem às crianças que eram adotadas. Hoje em dia, a maioria dos pais adotivos sabem que é esperado deles que o digam à criança adotada. E, portanto, esta é uma mudança de paradigma e não a de sumenos. E os pais já deveriam ser incentivados a dizer e a falar desta situação, e as crianças têm o direito de saber que são oriundas de uma doação. Portanto, penso que aquilo que está nesta conclusão da Joana Rose é justamente fundamental em termos de mudança de mentalidades e de paradigma. Caro colega, última intervenção. Muito obrigado aos diferentes intervenientes que nos deram imensa matéria e também suscitaram muitas dúvidas. É evidente que há os direitos das crianças, o direito de conhecer as origens. Eu tenho um caso na família que durou mais de 60 anos, mas o facto é que também temos o direito de manter doadores anónimos. Agora, há doenças genéticas e essa é uma questão tão complexa que merece toda a nossa atenção e neste momento não estou em condições de votar sobre o que quer que seja sem saber exatamente qual é a situação no meu país. Última intervenção, faça favor, senhora de Roux. Muito obrigada por me dar a palavra e serei breve. Eu realizei durante muitos anos a investigação nesta área e é de facto uma questão extremamente complexa porque toca em questões muito sensíveis desde família genética. O Reino Unido levantou o anonimato em 2005, mas há muitos doadores que deixaram de o ser, tendo em conta a ausência de anonimato. Quando as pessoas são solicitadas para ser doadores ou ficheiros de doadores que têm de ser todos verificados em que as pessoas que foram doadoras têm de voltar a dar o seu consentimento para se manter a doadores sem anonimato, porque também os doadores têm de ter a possibilidade de determinar se querem fazê-lo ao abrigo do anonimato ou não. Parece-me que há também outra questão que merece ser salientada, porque é muito difícil manter o anonimato e na pesquisa que fiz com adultos da minha idade, oriundos de doação, muitas vezes é difícil manter o anonimato mesmo quando se tenta fazê-lo. Portanto, hoje estamos a avançar para uma situação em que a concessão com recurso a doador é muito mais aceita, inclusive é socialmente, o debate é muito mais aberto, tal como a adoção evoluiu e, portanto, é muito mais fácil falar destas questões e é uma forma de formar família. As pessoas que foram concebidas com recurso a doador também criam a família e têm as suas descendências. Muito obrigada, em todo o caso, por esta discussão. O Presidente. Muito obrigado também. Christophe, o número que indicou 70 mil é apenas relativo à França ou é um número europeu? Isso seria interessante. Muito bem. Talvez devolva então a palavra aos nossos peritos. Quer começar? Quem quer começar? Pronto, então vamos começar por ouvir o Christophe. Vamos começar pelo fim. Vejamos. Muitos aspectos foram aqui referidos em relação aos quais gostaria de me voltar a pronunciar, porque ao fim e ao cabo se trata de coisas que voltam a ser repetidas sem que isso nos interpele e que acabam por ser apresentadas como se fossem verdades verdadeiras. A história das doenças. Vamos começar por aí. Em França, os centros de estudo e de conservação de ovócitos e espermas recebem os doadores e fazem testes genéticos e fazem perguntas, a perguntar se na sua família houve casos de diabetes ou problemas cardíacos, etc., por aí fora. Bom, um doador em cada dois, ou até mais, segundo os centros, é posto de parte. Portanto, os bancos de esperma não correm riscos. Em caso de dúvida, o doador é afastado. Significa que, para os doadores que foram selecionados, por essência, o dossiê médico está virgem. Virgem, virgem mesmo. Significa que o ficheiro médico é um falso problema que foi levantado pelas pessoas que queriam retirar o anonimato. Efetivamente, eu perante o meu médico generalista pergunto-me, eu digo, não há antecedentes, porque se tivesse havido um problema de diabetes ou câncer de origem genética, o doador não teria sido escolhido sequer. Portanto, por essência, o dossiê médico é um falso problema que tem vindo a ser apresentado como uma bandeira, como se fosse uma verdade, quando um doador em cada dois é afastado. Julgam que médicos vão tomar o risco de fazer nascer crianças que depois vão desenvolver doenças? E já que aqui se falou de dimensão emotiva dessa pessoa que foi concebida por doação com um problema genético. Pois eu também tenho um problema genético, tenho um desfibrilador e não pude passar ali pelo pórtico de segurança. Depois de um estudo e depois de termos falado disso na minha família, vem do lado da minha mãe, a minha genitora. Ou seja, cada vez que toma a decisão de fazer um filho, transmite qualquer coisa a essa criança. E a genética é uma lotaria. Portanto, cada vez que concebemos uma criança, inclusive naturalmente, corremos um risco dessa criança ter uma doença. Estatisticamente, as crianças oriundas de uma doação de gâmetas têm menos perigo de ter uma doença genética, porque os doadores foram afastados. Eu próprio não tinha hipótese de herdar de uma diabetes tipo 1 ou tipo 2, já não sei qual é a geneticamente transmitida, mas se eu comer açúcar aos baldes, então sim, vou desenvolver diabetes, mas diabetes genético, não. Mas depois também há as doenças epigenéticas, pois sabemos hoje que o ambiente tem consequências e isso funciona da mesma maneira nas famílias. Se tiverem um filho concebido por doação que nasce numa família estruturada, onde há segurança afetiva, segurança material, que as pessoas são amadas e desejadas, muitas vezes antes do nascimento, que são informados a modo de concepção, tal como o meu irmão fomos informados logo na tenra infância, e é verdade que os médicos ou profissionais de saúde nessa altura nem sequer incentivavam os pais a dar essa informação. Mas eu fui informado muito cedo e, portanto, integrei essa informação na minha história. E as pessoas concebidas por doação, a história delas não pode, absolutamente não pode, insisto, ser comparada à história das pessoas que são adotadas ou que nasceram de pai ou mãe incerta. porque neste caso não há nenhum abandono, nascemos numa maternidade ou onde quer que seja, não há ligações nem feridas ligadas ao abandono, porque uma pessoa que nasceu de um abandono terá sempre essa ferida e muitas vezes circunstâncias dramáticas. Para nós não há nenhuma circunstância dramática. Viemos ao mundo, fomos desejados e amados, antes mesmo de virmos ao mundo. Portanto, seria muito longo a explicar, mas o dossiê médico do doador é um falso problema. De facto, convém melhorá-lo, sem dúvida, garantir uma conservação melhor dos dados, mas ainda é outra questão. Também se falou do risco de consanguinidade. Essa ainda é uma questão que a mim me deixa a rir, porque também é apresentada como uma verdade verdadeira e nunca ninguém soube, ao fim e ao cabo, quantas pessoas eram oriundas de situações de adultério, aqui, ali, onde quer que seja. Somos apresentados como se fôssemos pessoas que foram criadas a partir de uma técnica obscura. Em França temos 3 a 4% de pessoas que nasceram de relações adúlteras. Portanto, eu diria que nesta sala há mais hipóteses de haver pessoas oriundas desse tipo de relações do que eu, porque o número de pessoas que podem nascer de um mesmo doador foi limitado. Está circunscrito, portanto, estamos a falar aqui da história da consanguinidade. Pois muito bem, agora vamos deixar de pensar com base em crenças e vamos ter de repor a verdade para evitar utilizar verdades verdadeiras que não são nem nunca foram verificadas. Agora, hoje em dia, os bancos de esperma mudaram também de abordagem e a sociedade não estava pronta e às vezes havia técnicas bastante vergonhosas. De qualquer maneira, vamos pegar num doador que tem características físicas e morfológicas mais ou menos semelhantes aos pais biológicos e, portanto, a técnica era mais ou menos silenciada. Aquilo que se verificou, no entanto, é que quanto mais os filhos eram informados tardiamente do seu modo de concepção, mas tinham tendência a reivindicar a retirada do anonimato, etc. E aqui há várias razões que levam à reivindicação. Na nossa associação temos três casos em que precisamente temos uma doação de esperma, duas famílias destas três, um pai que morreu quase logo após o nascimento do pai, do filho, perdão, e nos outros dois casos o pai tinha morrido. Essas pessoas querem retirar o anonimato e vê o doador como um substituto paterno. Nós temos a possibilidade, enquanto pessoa concebida por doador, de ter esta fantasia. Eu própria, a dada altura, tive este género de pensamentos. Eu fiz estudos de direito porque era uma nódoa em matemática e atribuí isso, se calhar, ao meu doador. Enfim, uma pessoa pode ter esse género de pensamentos porque temos uma origem desconhecida, também podemos projetar todo o tipo de fantasias, mas isso é válido para uma pessoa concebida por pais biológicos ou por doador. Parece-me que hoje em dia se procura reparar algumas injustiças. Eu tenho este problema de saúde, mas não me queixo, e a questão do anonimato é uma questão entre muitas outras invocadas pelas pessoas que não foram informadas do seu modo de concepção. Para responder aos números, 70 mil são apenas os casos franceses. Portanto, sobre essas 70 mil crianças, não sabemos muito mais, mas na associação eu vejo pais e casais muito preocupados relativamente à forma de informar a criança acerca do modo de concepção. Será que a lei tem provocação a regulamentar tudo e mais alguma coisa? Em França, aventou-se, foi uma sugestão apresentada, de apresentar, de indicar na nossa cartão de cidadão que vínhamos de um banco de gametas, mas então aí vamos também marcar a nossa orientação sexual, a nossa religião e sei lá mais o quê. Mas para quê? Para quê? Para quê? Porque é que não haveríamos de obrigar então os pais que têm uma relação adulta que também o têm de informar os filhos dessa situação? Porque é que isso haveria apenas de dizer respeito às pessoas origens de uma doação? A questão do anonimato ou do segredo, confidencialidade, diz respeito a todas as famílias. Para que forçar os pais a informar os filhos do modo de concepção? Penso que não é uma necessidade, porque a maioria dos pais já entenderam que é necessário fazê-lo. Além disso, não temos uma receita mágica, mas informar o mais cedo possível a criança relativamente ao seu, a sua forma de concepção em condições serenas, é bom também que o anúncio seja consertado. Todos têm de estar de acordo, pai e mãe. Não pode ser só o pai ou a mãe. Portanto, há aqui uma elaboração, um trabalho. Não podemos precipitar a revelação de um modo de concepção das crianças. Portanto, do lado dos pais tem de haver um processo. Se os pais tiverem feito o luto do filho biológico, então poderão estar mais à vontade para anunciar ao filho o seu modo de concepção e o direito. No meu entender, não pode imiscuir-se em tudo isto e por trás desta técnica também existem depois considerações de interesse geral. Ouviram a exposição da professora Rose e eu devo dizer que em França somos um país de tradição civilista, temos uma certa visão do interesse geral e a outra intervenção também é um exemplar de um país onde prevalece a common law e a primazia do indivíduo. E eu devo dizer que há coisas que devem ser vistas em nome do interesse geral ao invés do interesse pessoal. E esta é uma situação muito complicada, nomeadamente quando nos falou daquela pessoa concebida por doação na Austrália e que dizia procurar o pai. Mas eu fiquei boquiaberto, mas essa pessoa já tinha um pai. Portanto, se tinha necessidade de ir à procura desse genitor doador, será que o pai era uma falha? E isso aí já é um trabalho de psicologia. Portanto, a questão do anonimato e aquilo que não é imputável ao anonimato. E fico por aqui. Desculpe, Christophe, ter de o interromper, uma vez que temos deixar os nossos anfitriões esperar tanto tempo pela pausa. Já estão à nossa espera há meia hora. Portanto, eu sugeria que façamos uma pausa de 10 minutos e depois voltássemos e daria a palavra aos outros intervenientes. Sim, depois do café, os outros intervenientes e os peritos presentes poderão fazer as suas intervenções. E, Christophe, eu concordo consigo, nada disto tem a ver com matemática. Mas o meu filho adora matemática e eu às vezes até lhe digo, eu não deve ser meu filho.
So please take the seat that we can continue. In the break, I had a debate with some of you, and maybe I put the question from the break, but I must say it in German, because we are the social committee, so sollten wir uns auch bei diesem Thema über Unterhaltszahlungen Gedanken machen und das Erbrecht Gedanken machen, denke ich mir.
Portanto, temos as reformas ou ajudas, também o direito da hereditariedade. Se chega uma pessoa, um homem com os seus 99 filhos, não tem qualquer possibilidade de viajar, por exemplo, para o Uzbequistão. Se for só uma questão de trabalho, tudo bem. Mas se levantar o anonimato, e como dizia há pouco a Martine, tive a possibilidade de conhecer um cantor bem conhecido, alemão, e foi-lhe perguntado se queria doar esperma. E ele pensou que a filha poderia ser uma soprano na ópera. Mas, desde há 4 anos, esse cantor está no tribunal, porque a mulher, objeto da doação, pediu-lhe tudo, que recebesse uma pensão de alimentos. E, na realidade, aquilo que fez foi ir para instalar-se na Bélgica. E solicitou o direito de poder visitar a sua criança. E depois solicitou a intervenção do tribunal na Bélgica, e o tribunal disse, sim, tem o direito de ver o seu filho. Portanto, é uma Europa, mas há diferentes decisões. Vamos voltar à nossa questão. Quem quer continuar? A senhora?
Bom, este assunto, penso que nisso todos podemos estar de acordo, é extremamente interessante, extremamente motivante, extremamente apaixonante e muito, mas muito delicado. Não se deve fazer a discussão sobre o anonimato ou não anonimato com ideias preconcebidas, com fundamentalismos e, sobretudo, sem um conhecimento profundo daquilo que estamos a discutir. Hoje tivemos aqui dois excelentes contributos, do Christopher e da Rose, completamente diferentes, mas duas perspectivas igualmente válidas e muito importantes para ajudar os senhores deputados a pensarem e a decidirem da melhor forma para equilibrarem o relatório que vão produzir. Deixem-me dizer que ouvimos aqui depoimentos apaixonados, mas cabe aos deputados e cabe a uma autoridade como o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida ter algum distanciamento para poder decidir de forma transparente, obviamente, mas de forma equilibrada e adequada. Muitas foram as questões colocadas. Deixem-me só dizer que a legislação portuguesa que vigorava até ao acórdão do Tribunal Constitucional era, de certa forma, equilibrada. Algumas das questões que foram aqui colocadas não existiam, alguns problemas que aqui foram colocados não existiam na lei portuguesa, nomeadamente as questões das doenças genéticas, que podem ser transmissíveis, a lei portuguesa permitia conhecer a identidade genética do dador. Apenas não permitia a identidade civil. O que o Tribunal Constitucional agora alterou foi permitir também que se tivesse acesso à identidade civil. E também era possível, de acordo com a legislação portuguesa, o sigilo, a confidencialidade, o anonimato ser levantado mediante a interposição de uma ação no tribunal onde se provassem motivos realmente ponderosos. Nunca aconteceu em Portugal, mas a nossa legislação também é relativamente recente, é de 2006. Em relação à situação portuguesa, o que está agora aqui em causa não é discutir se deixa ou não de haver anonimato na nossa legislação. O Tribunal Constitucional foi claro. O que está agora aqui em causa é nós decidirmos como vamos fazer a transição de um paradigma para o outro e como é que daqui para a frente se vai poder ter acesso a esta identidade. É isso que o Parlamento Português agora tem que decidir. E tem que legislar, tem que regulamentar. Quem pode ter acesso a essa informação? Só a pessoa nascida? Pode a pessoa nascida divulgar publicamente essa informação? Com que idade pode ter essa informação? Essa questão foi colocada e eu devo dizer que já discutimos isso no Conselho e entendemos que só quando a pessoa nascida atingir a maioridade, que em Portugal são os 18 anos. É preciso decidir também quais as obrigações e os direitos da pessoa nascida quando tiver a informação. Se a pode divulgar ou não, se pode ou não contactar o dador, se pode ou não contactar a família do dador, há todo um conjunto de questões que tem que ser o legislador nacional a decidir e a regulamentar. Porque, de facto, para equilibrar todos os direitos que estão aqui em discussão, os direitos da pessoa nascida, os direitos dos dadores, os direitos dos pais, é preciso que se regulamente a forma como a pessoa vai aceder e o que é que a pessoa pode fazer com essa informação. Portanto, penso que é inquestionável que em Portugal deixou de haver anonimato dos dadores, estamos num novo paradigma, mas agora as pessoas, os dadores e os próprios casais ou mulheres que recorrem à doação de gâmetas já sabem que o anonimato deixou de ser uma realidade. Portanto, conhecem as regras do jogo. Os dadores e os pais que o foram antes desta alteração não sabiam. E, portanto, esses direitos desses pais e desses dadores têm que merecer uma especial atenção do Parlamento e tem que merecer uma especial ponderação. Eu só queria, para finalizar, dizer que esta questão está a ser discutida em Portugal, mas está a ser discutida muito por especialistas e peritos dentro de gabinetes, dentro de salas de universidades. Era bom, é um desejo meu e um desejo do Conselho, que esta discussão também partisse, passasse para a opinião pública, porque estamos a falar da mudança de um paradigma importante, estamos a falar de mudança de mentalidades e nós sabemos que a procriação medicamente assistida, sobretudo com doação de gâmetas, está ainda na sociedade portuguesa imbuída de um secretismo, de um tabu. As pessoas não gostam de falar, não falam e os pais não contavam aos seus filhos essa circunstância e não contam sequer à família mais próxima, ou seja, nem pensar contar essa realidade à sociedade em geral. Portanto, estamos a falar de uma mudança de mentalidades que se está a operar. O Conselho da Procriação Medicamente Assistida também tem um papel a desempenhar. E esperamos que se reúnam as condições para que no próximo ano, aliás, incluímos isso no nosso plano de atividades, que no próximo ano possamos promover um simpósio público, aberto à população em geral e não aberto apenas aos especialistas, mas aberto à população em geral, à população universitária, à população escolar, para que se possa discutir e aprofundar estes assuntos, para que quando nós abordemos estes assuntos, não os abordemos com uma paixão superficial, mas os abordemos com conhecimento de causa. Obrigada.
Thank you very much.
Muito obrigado. Gostaria de vos dar uma informação. E não fiquem nervosos. Os autocarros chegam às 6:30. E espero que tenhamos a possibilidade de trabalhar mais uma hora para acabar a ordem de trabalhos de hoje. E pela minha parte, e pelo meu país, posso dizer que na Áustria o Tribunal Constitucional tomou uma decisão em 2006-2007 que diz que tudo tem que ser feito em função do ponto de vista da criança, porque um cantor que produziu uma criança depois de um concerto que não queria ver, mas solicitou ao tribunal a sua intervenção para que lhe fosse atribuído o direito de conhecer o pai. Em princípio, tomaram uma decisão que diz que quando uma criança o quer, todos têm que o fazer e a família tem que acompanhar a decisão da criança. Talvez seja necessário algo de semelhante na legislação portuguesa. E agora temos que avançar e dar a palavra ao Miguel.
Vou falar em português, devagar, para facilitar a tradução e tentar responder a algumas questões que me foram postas. O ponto essencial para mim não são, de facto, as nossas opções ou emoções pessoais. A questão essencial, como dizia a doutora Carla Rodrigues, é conhecermos. E, neste caso, conhecermos o que as crianças, os adolescentes, os jovens adultos que nasceram de doação de gâmetas querem. Isso implica fazer estudos que em Portugal ninguém quis fazer. Em França, não sei se dos 70 mil cidadãos que nasceram de doação de gâmetas, se lhes fez esse estudo. Sem querer ofender ninguém, não interessa o que pensa pessoalmente eu, este ou aquele. O que pensam as crianças que nasceram de doação de esperma e de ovocitos. Se não se fizeram estudos, foi porque ou não se teve essa coragem, o que já quer dizer muito, ou porque não se quis por qualquer outra razão. Em Portugal, a Autoridade de Medicina da Reprodução teve 11 anos para fazer esses estudos. Não os fez porque não quis. E, no entanto, o mesmo núcleo duro permanece lá e vai lá ficar 16 anos. 16 anos as mesmas pessoas. E que são pessoas com grandes interesses na indústria privada mas em centros privados ligados à PMA. O que é gravíssimo. Já o disse. Foi-me perguntado aqui o que é que eu penso sobre a aplicação retrospectiva. Claro que não. Quem deu esperma e óvulos até abril de 2018, deu anonimamente. E é um direito que tem que ser respeitado, contrariamente ao que aconteceu na Austrália, no estado de Vitória, do que não concordo, em que foi utilizada a retroatividade. Em Portugal essa questão não se põe. É evidente que em Portugal se faz um screening, um rastreio, um screening aos dadores. Teoricamente, eles e elas são saudáveis. Mas há doenças que nós não conhecemos hoje e conhecemos amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Portanto, nunca ninguém pode ter a garantia que o dador é saudável. É saudável hoje, de acordo com o estado do conhecimento científico, hoje. Isso é importante. A questão de dizer às crianças ou não, bom, todos os estudos feitos, quer em Inglaterra, pelo Nuffield Council on Diabetics, quer no norte da Europa, em que foram conhecer, saber o que as crianças querem, a esmagadora maioria das crianças querem ter o direito de saber. Direito de saber não é o dever de saber. Direito de saber não é o dever de saber. É o direito de exercer esse poder, se quiser. Agora, quando se diz em que idade devemos revelar a uma criança que é oriunda de doação de gâmetas? A esmagadora maioria dos estudos responde o mais cedo possível. As early as possible. Le plus tôt possible. Zofu Vimeugles. A maioria dos estudos diz isto claramente. Mas não há uma idade mágica. 18 anos pode ser muito cedo, pode ser muito tarde. 16 anos pode ser muito cedo, pode ser muito tarde. Do ponto de vista bioético, nós dizemos sempre a idade em si mesma não é um critério ético. E esta é uma questão ética que estamos a debater. Dois jovens de 16 anos não são iguais eticamente. Não têm o mesmo desenvolvimento intelectual e maturidade e apreciação, etc. Portanto, não sei se o legislador quererá impor uma lei que diga 18 anos, 16 anos, 17 anos, 14 anos. Para responder à pergunta da deputada Kiriakides, que agradeço, o mapa que apresentei referia-se apenas, infelizmente, e peço desculpa, aos países da União Europeia, não a todos os 47 Estados-membros do Conselho da Europa. Eu sei, evidentemente, que o Conselho da Europa tem 47 Estados-membros e a União Europeia 28, 27. Vamos ver. Uma última observação. Se bem entendi o meu colega à minha direita, foi aqui dito, ou eu percebi, talvez mal, espero que mal, que ele terá dito que, estatisticamente, as crianças concebidas por doação de gâmetas têm menos possibilidades ou probabilidade de vir a ter um cancro genético. Percebi bem ou percebi mal? Se percebi mal, peço desculpa. Se percebi bem, devo dizer que nunca li estudo sobre isso, nenhum, e aguardo que ele me faça chegar. Muito obrigado.
Ok, and finally...
E finalmente... Rose, bom, finalmente, as observações finais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também aos peritos do painel. Raramente vi um debate no Conselho da Europa que tenha durado 3 horas, o que quer dizer que o assunto é muito importante, muito complexo também e difícil. Tive a ocasião de ler muita literatura sobre o assunto. Quando se lêem documentos, vemos que seguem normalmente uma direção ou outra. porque observam, interpretam, todos têm ideias preconcebidas que querem aprovar ou desaprovar. Este relatório será, penso eu, um relatório muito complexo quando se trata de dar a conhecer todos os argumentos que foram apresentados e de todos os aspectos que foram discutidos. Espero, assim, que eu tenha a possibilidade de voltar, provavelmente em dezembro, para apresentar um relatório que siga uma determinada direção. Em função daquilo que ouvi de hoje, será difícil encontrar um consenso ou uma conclusão comum a apresentar desse relatório, e seguiremos a abordagem dos direitos humanos, dos direitos da criança, tentando encontrar o equilíbrio entre as três partes, de dores, crianças e parentes. E não sei muito bem como seguir, mas, no entanto, agradeço as vossas intervenções conhecedoras e também o debate feito pelos meus companheiros parlamentares, e espero que tenham aproveitado tanto quanto eu tive a ocasião de fazer. Ficamos assim com mais perguntas do que respostas relativamente a alguns aspectos, mas penso que teremos a possibilidade de apresentar algumas respostas neste relatório. E, finalmente, quanto à Presidente desta Comissão, quero agradecer-lhe pela apresentação dos bons peritos. Foi impressionante. E vemos que o debate que se seguiu foi muito vivo. Agradeço a todos que tomaram a palavra e que discutiram o assunto. E para si, o melhor para Portugal. Parece-me que terá que afastar alguns pedregulhos do caminho, mas com outros terão a possibilidade de ser ajudado no seio do Parlamento Português. E, finalmente, quero agradecer também à Petra, porque a Petra é a garantia da escolha de temáticas interessantes no Comitê Social, que são sempre apresentados de tal modo que tocarão de perto todos. E assim tenho a impressão que todos que pediram a palavra, e os nossos peritos, ficaram tocados. A Cristófora, quero também agradecer-lhe, como jovem, quero dizer que tenho muito respeito pela sua posição e que, ao agir dessa maneira como faz, não é habitual, devo dizer, de falar com tanta abertura como fez. E tenho, assim, muito respeito e penso que o seu movimento, a sua associação, tenham o melhor dos êxitos e espero, com a Petra, que com a solução possamos apoiar aquilo que faz com todos os outros. Muito obrigado. Caros colegas, estamos a chegar ao lado da nossa reunião. Os cuidados paliativos vão-se embora. Mais uma vez, nossos agradecimentos, mas tenho que avançar. E agora estou a olhar para a Rona e gostaria de lhe perguntar algo. Se tem a possibilidade, a capacidade até, de fazer uma apresentação com 5 frases? Só 5 frases. Muito bem. Tal tem assim a possibilidade, não de 5, mas 6 frases. Pode tentar, porque temos que votar parágrafo a parágrafo.
Thank you, Chair.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de acrescentar as minhas palavras de agradecimento quanto ao debate que precedeu. Imediatamente, tanto com debates tão longos, ficamos vontade de sair, mas não é o caso. Mas, acompanhando aquilo que foi dito anteriormente, quanto a alguns assuntos que fomos solicitados tratar e que são tratados no meu relatório, por exemplo, foi tratado quanto aos cuidados das crianças, não vamos entrar em detalhe, mas talvez há algum tratamento em separado relativamente às questões mais centrais. Quanto aos cuidados paliativos, que como tratados anteriormente, parece que foi a Petra que o fez, mencionou no seu relatório, também é considerarmos alguns pontos quanto à agenda de intervenção do relatório. Quanto aos cuidadores, é algo de que é objeto de mais atenção, reconhecer que há aqui um espectro da cura e da necessidade da cura que muitas vezes evita o melhor entendimento dos cuidados paliativos daquilo que precisa. Portanto, passamos da cura a cuidados e a integração e cuidados à pessoa, e cuidar dos cuidados paliativos e no sistema de saúde. A cura, o tratamento, não reconhecem suficientemente a necessidade de cuidados paliativos. Assim, temos uma proposta de resolução que parte do ponto de vista que os cuidados paliativos têm um caráter fundamental para a dignidade humana e devem ser uma componente dos direitos à saúde. E encorajamos os Estados-membros a ver disposições de cuidados paliativos como um direito do homem, para serem incluídos no sistema de saúde nacionais, para que se tornem mais acessíveis por intermédio das fronteiras socioeconómicas, que os cuidados paliativos apareçam em áreas que sejam para além dos cuidados em cancerologia, mas de modo holístico, trate das pessoas de modo social, físico e espiritual, dando resposta às suas necessidades, reconhecendo a importância da formação. Quanto aos os prestadores de cuidados profissionais que vejam para além dos tratamentos por opioides e que passam não pensem só nos melhoria das necessidades, mas também de ver os cuidados paliativos que aparecem muito cedo, não só na situação terminal em cuidados crónicos e não só em situação de ameaça à vida. Que incluam mais pessoas, famílias, profissionais também, que tenham hesitações para introduzir a questão dos cuidados paliativos. Que os cuidados paliativos sejam atribuídos atempadamente, quanto o tratamento da doença é importante e que apareça tão precocemente quanto possível, reconhecendo a qualidade dos cuidados paliativos que pode diminuir os custos da saúde a longo prazo e que apareça a questão da dignidade humana em todos os níveis. Quanto ao setor voluntário, o seu contributo é muito importante para o desenvolvimento dos cuidados paliativos e também os cuidados aos cuidadores, não só das necessidades dos pacientes, por exemplo, dos cuidados comunitários irem no domicílio, mas também que os próprios prestadores precisam de cuidados para que eles tenham a possibilidade de cuidar e cooperar e sob o ponto de vista físico e emocional, para dar resposta ao paciente em sofrimento e dar resposta às necessidades que eles próprios possam ter. Não são seis fases. Quando promete cinco frases, bom, não sei quanto tempo. Tem que contar os parágrafos. Aquilo que quer dizer. Não temos qualquer debate hoje. Temos que acabar o relatório votando-o. E o seu relatório fará parte do Comitê Permanente de Saúde em Helsínquia. Temos que acabar agora o relatório. Caros colegas, se ninguém solicita a palavra, gostaria de passar à votação. Aceitam? Parágrafo 1. Abstenções? Ou votos contra? Parágrafo 2. Aprovado. Parágrafo 3. Aprovado. Por unanimidade. 4. Unanimidade também. 5. Não há abstenções nem contra. Aprovado por unanimidade. 6. Olha a roda. Não há intervenções. Aprovado unanimemente. Parágrafo 7. Muito obrigado. Unanimidade. 7.1. Sem intervenções. Unanimidade. 7.2. Obrigado. A mesma coisa. Unanimidade. Sem intervenções. 7.3. Aprovado. 7.31. Aprovado. 7.3.2. Sem intervenções. Obrigado. Aprovado. 7.4. Sem intervenções. Aprovado. 7.4.1. Sem intervenções. Aprovado. 7.4.2. Aprovado. 7.2.5. Aprovado. 7.451. Aprovado. 7.5.2. Aprovado. Unanimidade. 7.26. Sem intervenções. Aprovado. 7.7. Sem intervenções. Aprovado. 7.8. Aprovado. 7.9. Sem intervenções. Aprovado. E, finalmente, o parágrafo 8. Aprovado. Muito obrigado. Agora temos que votar o relatório no seu todo e, assim, peço-vos que levantem o braço a favor do relatório Ronan Cuidados Paliativos. Alguém contra? Ninguém? É contra? Não. Contra? Abstenções? Felicitações, Rona. Unanimidade. E será que isto é uma competição irlandesa? Uma observação sucinta. Quanto ao relatório, sim. Muito sucintamente. Gostaria de felicitar o meu colega Mullen quanto à qualidade do relatório e venho do Parlamento Irlandês, que se empenhou muito e durante muito tempo, e como chefe da delegação irlandesa estou muito orgulhoso de que conseguiu, daquilo que fez. E se temos a possibilidade de fazer perguntas. Perguntas ao Anand. Posso fazer uma pergunta? Ou comentário? Se tiver a possibilidade de fazer uma pergunta, a pergunta que gostaria de lhe fazer é a questão dos opioides no tratamento de pessoas em cuidados paliativos, que é uma dificuldade, pelo menos nos Estados Unidos e outros, quanto à necessidade de... Gostaria de comentar quanto à possibilidade de pôr em conjunto estas duas no contexto do seu relatório. Se não for assim, só quero felicitar a qualidade do relatório e mais nada. A Stella também pediu a palavra. Não sei se ela está a falar, mas está a falar esse microfone. Gostaria de agradecer ao Sr. Mullen por tratar de um assunto tão difícil, de modo tão sensível e equilibrado. O que é, parece claro a partir do momento em que se vê como foi aprovado. Isso é que não foi fácil. Sr. Chenard, foram necessárias 3 horas para tratar do anterior e não sei se isto é um procedimento correto, mas quanto à velocidade, gostaria de acrescentar uma palavra, malgrado a velocidade com que tudo foi feito. Sei que foi aprovado, mas é muito importante que apareça na proposta de resolução uma referência específica às crianças. Gostaria de onde se fala que, quanto no parágrafo 7, nos Estados-membros do Conselho se tomem-se medidas seguintes para reforçar os cuidados paliativos, assegurar os acessos a cuidados paliativos de qualidade para todos, tanto para crianças e adultos que venham precisar, porque assim temos que pôr as crianças em termos de cuidados especializados, etc. Doreen, fala a favor disso. A sua posição é a favor disso. Sim. Muito obrigado, Presidente. Estou inteiramente de acordo. Parece-me que as crianças... Também pensei que poderia ser na primeira parte, mas é semelhante. Muito obrigado, Rona, pelo seu relatório. Muito bem feito. Que tenha parecido tão equilibrado. Duas coisas rápidas. Sabemos que já discutimos anteriormente a questão do financiamento de casas, talvez não em todos os países, mas com certeza no Reino Unido, como se sabe, para os hospícios e não casas, o dinheiro não acompanha o paciente, é atribuído às clínicas. Os hospícios têm que obter dinheiro para manter. Parece-me que se trata de algo que merece ser mencionado, porque por vezes passamos por momentos difíceis, mas por vezes falta-nos dinheiro, porque o dinheiro não é atribuído aos pacientes. Uma coisa, no parágrafo... Parágrafo 46... do relatório, fala-se de cuidados sequenciais e gostaria da palavra. Fala-se de diferentes fases e denominações. Gostaria da palavra fases e crenças. Estou no parágrafo 46, na página 13, da sétima linha em baixo, no memorando. Por enquanto não estamos a tratar do memorando. A única coisa que posso dizer no fim é que só tenho um problema. E parece-me que a Rona está de acordo com a posição da Stella, que é apoiada pela Doreen também. Já votámos este parágrafo. Se ninguém quer intervir contra quanto aquilo que foi proposto, penso que podemos voltar a votar a parte do parágrafo 7 com a 9 fraseado. Podem aceitar que se aceita este novo fraseado? Não é bom voltarmos a votar. Mas será que alguém é contra? Acrescentar a palavra crianças na segunda linha ou terceira linha do parágrafo 7. Sendo assim, acrescentamos estas duas palavras e fica tudo bem. E assim é aprovado por unanimidade. Ninguém pode voltar para o futuro. Só voltamos ao 7 e nada mais. E agora temos um mandato. Portanto, agora a minha questão é quem vota a favor do relatório emendado. Agora, tudo bem. Quanto ao memorando, ouvimos o desejo da Doreen e fica dentro das vossas, nas vossas mãos a abstenção quanto a este relatório contra. O relatório alterado é agora aprovado por unanimidade. Felicitações. E gostaria de sublinhar a palavra do colega do Parlamento Irlandês a favor da Stella. Fiquei muito impressionado durante estes 6 meses por ver como os jovens trabalham com tanta sensibilidade quando se trata dos cuidados paliativos. Fiquei muito impressionado. E Ronan, felicitações. E parece-me que esta comissão mostra o seu respeito total pelo enunciado e este relatório é unanimemente aprovado. Em Helsínquia, todos os que fazem parte do Comitê Permanente têm a possibilidade de repetir esta votação para que no Comitê Permanente tenham também uma aprovação unanimidade. Agora, até a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer pelas suas gentis palavras agora e também para o meu colega Joe Ryan e Stella e Doreen, que trabalharam também com os outros, Petra e outros, que deram o seu contributo e permitiram que utilizássemos. Estamos muito agradecidos pelo vosso apoio e pela excelente sugestão, que ficam muito satisfeitos por acolher e incorporar os comentários seus da Doreen. Seria também não bom agradecer o secretariado pelo excelente trabalho feito e também sabemos que é crucial obter o apoio do secretariado. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a vossa ajuda, o vosso profissionalismo. João, comentário rápido quanto às perguntas relativas aos opioides. Gostaria de aparecer claro no relatório que se trata de um domínio que ainda não está bem resolvido. Há instâncias até no próprio Estados-membros do Conselho da Europa em que o acesso ao questões da dor não são muito claras. O relatório identifica algumas das questões que fazem quanto à qualidade dos cuidados paliativos em termos da sua gestão e pode ser uma opiofobia, que as pessoas não conhecem o impacto positivo dos opioides no tratamento do cancro, por exemplo. Isto pode ser uma exigência de quanto à necessidade evidente de fazer face ao uso não medicalizado dos opioides, é evidente que é claro. Quanto à educação, temos que reconhecer os riscos em que a utilização, os opioides na América podem ser utilizados e são promovidos, e também as questões ligadas aos tumores. Muito se conseguiu nos Estados Unidos nesse domínio. É tudo o que tenho a dizer e quero agradecer a todos mais uma vez pelo apoio dado ao relatório e também aquilo que foi demonstrado agora. Muito obrigado, Ronald, mais uma vez. E ao John, prepare as vossas emoções antes de perguntar, seja o que for, quanto à adição voluntária de prescrições médicas. A razão é que, como o presidente desta comissão foi também muito generoso nas reuniões do bureau, da mesa, dizendo que não é necessário um relatório quanto a drogas no comitê, porque todos os relatórios quanto às drogas já foram feitos. Mas quando disse que estava bem, visto que o assunto foi apresentado, talvez o comitê tenha que refazer a sua opinião. Sei que isto foi talvez um pouco generoso, mas segundo a tradição da nossa comissão, não queremos voltar atrás aos relatórios sobre as drogas, da lei e da ordem e tudo o mais. Preparámos esta moção que trata exatamente do ponto e quanto a candidatos para este relatório, ver se há. Todos podem ser candidatos para este relatório. E assim, muito obrigado. E agora tenho que avançar, são 6:10, 18:10. Depois temos a Subcomissão de Saúde e Desenvolvimento Sustentável. De manhã solicitei a Martin Mergen que nos desse uma breve apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Julgo que todos os presentes estavam presentes esta manhã durante a reunião da subcomissão. Não sei se é o caso. Podem confirmar-me? Todos os presentes estavam cá esta manhã durante a reunião. Então, assim, isso permite-me ser muito breve. Isto para dizer que durante a nossa reunião fizemos as abordagens essenciais e fizemos o acompanhamento dos sobre o conceito de troca de rins à escala mundial e aprovamos um projeto de declaração apresentado esta manhã, pelo que gostaria de reportar à Comissão esta situação e entregar esse documento à Comissão dos Assuntos Sociais, da Saúde e do Desenvolvimento Sustentável. Presidente, concordamos com o projeto de declaração sobre esta questão oriundo da subcomissão? Ninguém contra, portanto, o acordo é geral e a declaração fica assim aprovada. Isto leva-me à Doreen, ou seja, a subcomissão das crianças. Doreen, dar-lhe-ei a palavra para nos reportar acerca da reunião havida esta manhã. Reunião da subcomissão das crianças.
Oh, thank you. Wonderful, wonderful.
Muito obrigado, perfeito. Está a funcionar. Obrigado, Stefan. Nós tivemos uma reunião esta manhã da Subcomissão das Crianças e gostaria de agradecer à Comissão pela sua dedicação a desenvolver estas questões e matérias relativas às crianças nos diferentes países. Três pontos na nossa ordem de trabalho. Falámos das nossas atividades levadas a cabo em vários países e aquilo que foi evidenciado tem a ver com saúde mental e bullying, de que nos falou a Reina. Falámos da migration e o Stefan também levantou uma questão sobre a possibilidade de termos uma resolução ou uma declaração por parte da subcomissão das crianças, o que não podemos fazer, uma vez que isso teria de ser feito pela comissão principal, Comissão dos Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, mas também ainda não podemos fazer porque esse assunto deveria ser também tratado pela comissão ou subcomissão sobre migrações. Também vamos ter uma mesa redonda com ministros em Londres sobre estas questões de saúde mental. Nos dias 17 e 18 de outubro decorrerá uma reunião conjunta com a nossa comissão e a Comissão de Juventude e dos Desportos em Tbilisi, na Geórgia. Tem a ver com a proteção das crianças contra a exploração e abuso das crianças nos desportos. Durante dois dias iremos, portanto, trabalhar sobre estas questões e iremos produzir uma declaração. De qualquer modo, oportunamente voltaremos ao assunto. Por fim, Tenho estado a falar com colegas do envolvimento de jovens no Conselho da Europa, o que tem suscitado bastante entusiasmo, e a presidente da APCE disse que iria me reunir com algumas pessoas para ver como agilizar esta questão. Muitos manifestaram o seu interesse em participar também nestas iniciativas. Fora do microfone. Portanto, temos dois voluntários. Se houver mais, por favor, não deixem de me dizer. Muito obrigado, Doreen, diz o Presidente. E, assim sendo, temos quórum e compete-nos tomar duas decisões. Primeira delas, a nomeação dos relatores para os relatórios do nosso Presidente da Assembleia, Mori Pasqui. Eu sei que a Stella está muito interessada neste relatório sobre turismo para fins de transplante de órgãos. Agora, gostaria de saber se há mais candidatos para a lei da Stella. Se não, a Stella fica nomeada para este relatório sobre turismo para efeitos de transplante de órgãos. Não há conflito de interesses? O Sr. Badé ainda está na sala? Não, porque também ele deveria fazer uma declaração de ausência de conflito. Portanto, não há nenhuma alteração ao nível das subcomissões. Há talvez uma. Mas agora temos a proposta de resolução. E Martin Mergen, mais uma vez, dou-lhe a palavra. Há uma longa história subjacente a esta proposta de resolução. E, nomeadamente, tivemos em contato com a sociedade civil, o governo, com peritos. E quando a última reunião, disse-vos que estas reuniões informais tinham terminado e que tínhamos conseguido redigir uma boa proposta de resolução. E gostaria, portanto, de pedir à Sra. Mergen que nos fale disso. Sim, isso já foi dito, tivemos um grande número de reuniões formais e depois duas reuniões informais a este respeito, e parece-me que todos nos apercebemos que isto diz respeito especificamente ao distrito de Mula na Turquia, mas com certeza também outras regiões nos nossos países respectivos. E, portanto, mais vale formalizar a abordagem propondo uma resolução que vos vou explicar muito brevemente. Ou seja, constam dela 5 pontos para garantir condições de vida decente às gerações atuais e futuras, e a durabilidade ou sustentabilidade dos sistemas ecológicos e ecossistémicos da natureza. Há também uma dimensão de desenvolvimento sustentável. E isso leva também a assumirmos também a sustentabilidade de sistemas terrestres, etc. Temos de procurar uma situação estável a nível mundial. Hoje em dia, outras áreas que eram reservas acabam por estar abertas, e isso leva a um conflito entre proteção do ambiente e exploração, nomeadamente atores comerciais. O projeto de alteração da ocupação dos solos suscita hoje em dia uma preocupação crescente na Turquia, no distrito de Mula, especificamente. Segundo organizações da sociedade civil, esse projeto irá abrir às atividades de construção uma grande parte de uma reserva natural e consideram que nenhuma conciliação pública foi feita. Uma situação lamentável, infelizmente não se cinge à Turquia. E requer um debate mais amplo e medidas prementes. Como é que nós podemos conciliar a proteção do ambiente e o respeito das gerações vindouras, um ambiente saudável e a competitividade das economias de mercado, por outro lado? Portanto, trata-se de encontrar um equilíbrio caso a caso. Como é que podemos tomar em consideração as necessidades da população local sem abafar os interesses económicos? O último ponto, o desenvolvimento sustentável é uma condição prévia a gozo das populações humanas, o acesso à justiça, entre outros, são indispensáveis para encontrar soluções justas e viáveis. A Assembleia deverá formular recomendações no que diz respeito à utilização dos solos de uma forma transparente, inclusiva e responsável. Aqui temos, portanto, a proposta de resolução nos seus termos gerais e, portanto, gostaria que passasse a ser uma resolução enquanto tal e que pudéssemos trabalhá-la no futuro, num futuro próximo. Muito obrigada. O Presidente. Trata-se de uma questão de direitos humanos que requer estar envolvido nesses processos decisionais, porque altera não somente a vida das pessoas que ali vivem, mas também o ambiente. Numa das últimas áreas costeiras que ainda não foi destruída por industrialização, turismo, ou seja, o que for. Agora, o problema é que não há discussão qualquer com os ONGs, a sociedade civil, ou seja, quem for. E aquilo que estão a planear fere a Convenção de Barcelona e é uma razão pelas quais resolvemos documentar-nos. Da parte turca, concordaram com o facto de procedermos desta forma e compreendem as nossas preocupações, preocupações genuínas. Nós realmente debatermos com peritos da sociedade civil há horas a fios esta questão. E, portanto, peço-vos que possamos, de facto, apresentar esta questão. Seria um bom sinal por parte do Conselho da Europa em relação às ONGs que estão submetidas a pressões reais. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então inscrever na ata desta reunião, que foi aceita por unanimidade, o que nos leva ao fim desta longa jornada de trabalho. Agradeço-vos a todos, agradecer a todos aqueles que colaboraram connosco, ou seja, o Secretariado e os intérpretes pelo excelente trabalho, palavras do Presidente, mas gostaria de vos relembrar que amanhã, terça-feira, dia 18 de outubro, seria muito bom que pudessem participar no coquetel que decorrerá no Centro Norte-Sul, aqui em Lisboa, para a Tânia e eu não estarmos sozinhos. Segundo, o Sr. Demmermann fez uma proposta fantástica no sentido de visitarmos o primeiro navio que não faz qualquer poluição, portanto, danos no mar. Na Alemanha houve uma longa luta em relação a isso, nomeadamente no norte da Alemanha, nomeadamente no que diz respeito aos barcos de cruzeiro e tudo aquilo que está a acontecer ali. Espero que não. E, portanto, eu posso ir lá com a senhora Timmermans, mas 3 é um número fraco. portanto seria bom que fôssemos mais. Bom, quanto à recepção do Centro Norte-Sul, é importante e, portanto, eu pedia-vos que fizessem os possíveis para irem amanhã ao fim do dia à recepção organizada pelo Centro Norte-Sul aqui em Lisboa, que é uma parte importante do Conselho da Europa. Portanto, façam os possíveis. E, posto isto, os autocarros estão à porta daqui a 5 minutos e vamos rumo a Cascais, uma cidade fantástica, passando pelo Estoril, onde também se fazia a Fórmula 1. Não é? Não é? E garanto-vos que nunca mais irão esquecer Cascais. Bom serão juntos e espero que todos aceitem o convite do Presidente da Câmara de Cascais. Até amanhã. Boa noite.